Começa agora Coletivo Humanidades, um programa com diálogos, críticas, política e resistência. A realidade em pauta e o futuro da educação do Paraná, aqui na Rádio Cultura, a mais livre de todas.
Boa tarde, pessoal. Boa tarde, professores. Boa tarde, estudantes, pais. Bom dia também para quem for acompanhar em outro horário. Boa noite. Nós estamos hoje aqui com o nosso programa sobre relatos de Foz do Iguaçu, informações sobre a reforma do ensino médio no Paraná. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o evento que a Secretaria de Estado da Educação está promovendo em Foz do Iguaçu para informar ou para formar professores para a implementação do novo ensino médio em 2022 em todas as escolas estaduais do estado. Então nós temos aqui o professor Fabiano Stoiev, que é historiador e é professor também da Rede Pública de Ensino. Ele é mestre em História e secretário-geral do Núcleo Sindical da APP Curitiba Norte. Nós estamos com o professor Edson também, que está com a gente virtualmente, né? Professor Edson Teixeira de Rezende, graduado em Filosofia e mestre em Educação pela Pontifícia Universidade Católica, e é doutor também em Educação pela Universidade Federal do Paraná e está cursando um pós-doutoramento em Educação. E também estamos aqui com o professor Avanir Mastei, que é professor em Campo Largo e também faz parte do nosso coletivo Humanidades. Então, o assunto hoje é justamente sobre, né, esse curso, né, que foi promovido, está sendo promovido, né, acho que o último encontro vai ser em dezembro. Então, nós vamos conversar um pouco sobre isso. Então, quem tiver dúvidas também sobre como foi, temos muitos professores que irão também nas próximas edições, agora em novembro e em dezembro. Então, vamos acompanhar um pouco, né, como foi, né, o desenrolar das oficinas e do que aconteceu por lá.
Muito bem, professora Edmara, quero cumprimentar aqui todos os ouvintes da rádio, as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, pelo Facebook. Compartilhe essa live, faça o seu papel, está nas suas mãos a decisão sobre a educação do Paraná, levar a informação para todas as pessoas sobre esta reforma do ensino médio que está sendo implementada no Paraná, que vai mudar drasticamente a vida dos nossos estudantes e dos nossos jovens em relação ao futuro. Então, compartilhe, curta. Você, pai, a tua formação do seu filho é a garantia para nós de uma sociedade melhor. Então, se os seus filhos estão bem formados, nós, professores, ficamos mais tranquilos e também a sociedade terá a garantia de um mundo melhor. O que, que está acontecendo no estado do Paraná? Estão sendo feitas reuniões lá em Foz do Iguaçu para pensar a questão do ensino médio, como será o ensino médio ano que vem, como será a implementação da lei da reforma do ensino médio no Paraná. E aí nós estamos com dois professores que vão falar já na sequência aqui um pouquinho como foi esse processo lá em Foz. Se de fato ouvir os paranaenses, se de fato ouvir os professores, se as pessoas que estudam a ciência e a educação, se as pessoas que fazem a educação, seus pais e seus estudantes estão sendo ouvidos, né? Nesse momento de mudança na educação do Paraná. O Paraná que tem uma história de boa educação no Paraná, uma história de debate, uma história de discussão e uma história de proposição. Isso já aconteceu com a educação especial, com a educação profissional, com a educação afro-brasileira. Então, ocorreu esta reunião em Foz do Iguaçu, aí da Secretaria de Estado da Educação, e nós estamos hoje aí no ar com dois professores que participaram lá. Então, eles vão trazer algumas perspectivas para nós aqui de como foi esse processo lá em Foz. Então, agora eu quero perguntar aqui ao professor Fabiano, que é professor de História, que está aqui e que foi lá em Foz e acompanhou, escutou e teve integralmente lá nos debates e nas discussões. Falasse um pouquinho para nós como é que foi esse processo de escolha para os professores irem para Foz, como é que foi esse processo de escolha e como é que foi o processo lá, a questão da grade, como que vai ficar para o próximo ano. Então, professor, contigo, fala um pouco para nós, conta para nós um pouquinho aqui as suas reflexões, e cada pai estudante que está aí assistindo, compartilhe, pode assistir depois também, porque nós precisamos entender o futuro da educação do nosso Paraná. Contigo, professor Fabiano.
Oi. Bom, boa tarde, né, a todas e todos aí que nos escutam. Minha saudação é a Edmara, ao professor Avanir, ao Edson, que também participa desse programa, para a gente conversar um pouquinho como é que está sendo esse processo de implementação do novo ensino médio no estado do Paraná. Um ensino médio que nós chamamos, eu chamo, né, nós chamamos de ensino médio nem-nem, né, porque é um ensino médio da a maneira com que a proposta é apresentada e vem sendo implementada, deixa claro para nós que é um ensino médio que tende a não formar nem de uma forma de uma educação cidadã e, ao mesmo tempo, também nem formar os estudantes para o mundo do trabalho. Há uma série de problemas em relação a esse novo ensino médio e o curso em Foz do Iguaçu revelou uma parte desses problemas. O primeiro e o mais essencial de tudo, né? Um curso que foi convocado para começar a preparar quadros profissionais, professores da rede pública, para a implementação do novo ensino médio no estado. No entanto, e aí a participação daquela oficina, né, a escolha desses professores nas escolas aconteceu de uma forma bastante aleatória. Não há um processo definido para definir, dizer que professores, que profissionais devem ir à escola. Ficou a cargo exclusivamente dos diretores o processo de escolha e indicação dos profissionais, pelo menos um profissional por cada escola do estado do Paraná, para participar desse curso. Mas não havia um critério objetivo, claro, de que professor que seria esse. A escolha ficou a critério dos diretores de escola e cada diretor agiu de uma forma diferente em sua escola. Teve diretores que indicaram algum professor que fosse mais próximo, que ele considerasse, né, que poderia cumprir essa função, né, participar desse curso. Ou então, teve escola que foi feito um debate, né, que se apresentou, que foi feita uma votação. Então, cada escola organizou da sua forma o envio desse profissional. E o curso ali, sendo uma rápida apresentação do curso, ele teve dois grandes momentos, o curso. Em parte, você tinha plenárias em que as chefias da Secretaria do Estado de Educação apresentavam, faziam falas, né, sobre aspectos gerais, né, da implementação do novo ensino médio, e você tinha também oficinas que procurariam formar mais adequadamente os profissionais do estado do Paraná. E o que nós vimos foi uma grande frustração, porque havia uma certa expectativa, há uma grande expectativa da categoria e dos educadores em geral, de que se apresente algo mais substancial em relação à educação e à implementação do novo ensino médio. E o que nós vimos ali foi a falta de informação sobre matriz curricular que vai compor esse ensino médio. Um ensino médio que tem disciplinas, que eles chamam agora de componentes curriculares, que deveria apresentar uma determinada carga horária de componentes curriculares que compõem uma formação básica, os componentes curriculares que vão compor os itinerários formativos. E, no entanto, não se apresentou essa grade. E esse é um problema, porque nós estamos em outubro, novembro praticamente, entramos em novembro e o estado do Paraná ainda não apresentou aos seus profissionais uma matriz curricular apresentando para nós que componentes curriculares, qual a carga horária, como é que será composto isso ano que vem. Nós estamos aí há 2-3 meses já, e do início, né, de janeiro, fevereiro, já estamos nas escolas para a implementação desse ensino médio, e os profissionais não sabem que disciplinas existirão como vai ser a distribuição dessas disciplinas para os professores.
Muito obrigado, professor Fabiano. Então, como o professor Fabiano falou, é uma proposta nem para o mundo do trabalho e nem para o ensino superior, nem para a faculdade, porque para o trabalho precisa ter uma formação com a formação técnica. E também o fato de Paraná falar tanto em protagonismo, e o protagonismo dos professores, da comunidade e dos estudantes não é considerado. Quero passar a mesma palavra para as reflexões do professor Edson Rezende, que também é do UNESEF, da Universidade Federal do Paraná, é doutor em educação, também participou lá presencialmente e também tem as suas considerações. Contigo, doutor e professor Edson Rezende, como foram as suas impressões, as suas reflexões, o que tem a nos dizer sobre essa situação para os nossos pais, estudantes e professores que estão nos ouvindo e nos assistindo pelas redes sociais neste momento?
Então, boa tarde a todos e todas que estão nos ouvindo, a Edmara, Vanir, Fabiano. Então, é importante dizer que o Fabiano esteve na primeira formação, né, nos primeiros 2 dias de formação, e a gente esteve na segunda formação, no segundo dia que teve formação lá em Foz do Iguaçu. Então, no primeiro dia, uma das dinâmicas aí que o Fabiano falou, né, a fala da chefia, e a intenção do programa e do encontro era falar sobre o ensino médio, né? Então, nessa primeira fala, no primeiro dia pela manhã, o que nós temos é uma apresentação da maioria dos programas do governo, de intenções do governo, que algumas vezes se passava uma assertiva de que já estava pronto, mas na continuidade da fala se mostrava que isso não estava claro, assim como muitas das questões que envolvem o ensino médio e, portanto, o futuro de todos os paranaenses em formação, né, de educadores, e que a gente precisa levar a sério esse processo. Né, então, uma perspectiva de que ainda está em maturação um projeto que, quando eles falam de protagonismo juvenil, nós deveríamos levar em conta a ideia que de uma gestão democrática e participativa, né, que gestão democrática e participativa não se faz, me parece, somente com lives, né? Então nós estaríamos ali para contribuir, mas a dinâmica do evento, de modo geral, se deu de outra maneira, né? A contribuição se dava através de um mecanismo chamado ouvidoria, a ouvidoria aqui para ouvir. Então as demandas você mandava para uma instância da secretaria e futuramente você recebe, mas daí não é mais coletivamente, né? Então, a resposta daí é dada para como se essa demanda fosse só daquele professor e não da categoria como um todo. Então, a nossa preocupação, de fato, é com a formação dos jovens. Quando se colocava que o Paraná foi responsável e que deixou para implementar no último ano a reforma, então, assim, se coloca que, na verdade, não é bem isso, né? Os entes federados, diante da pandemia e diante da ausência do debate, né, porque a forma de fazer uma web e achar que todos têm acesso e que essa é a melhor forma, a gente tem que, de fato, problematizar. Eu acho que esse é um ponto importante. Então, assim, nós temos, por exemplo, o Conselho Estadual da Bahia, que adiou a implementação no ano que vem. E isso deveria ser feito no Paraná, eu começo dizendo isso. Sem discutir com a comunidade escolar, com professores e professoras, com gestores, né, com educadores de modo geral e pesquisadores da área, é irresponsabilidade, é brincar com o futuro dos nossos jovens, implementar uma coisa provisória que não está sendo pensada de forma coletiva, é por um grupo de pessoas. E em que medida isso representa o interesse de uma formação consciente para a nossa população? Então, inicialmente, as minhas falas iniciais são essas, né? Em uma perspectiva da oficina, a dinâmica que me tem é de a gente fazer tarefas, né? Então, a gente executava as tarefas. E aí, assim, as dúvidas manda para a ouvidoria. Então, vamos executar essas tarefas que são importantes, talvez, terem claros para a implementação da BNCC, mas a maior frustração, e isso foi perguntado no primeiro dia, explicitamente, para o representante do governo, era sobre a matriz curricular, algo que ainda não temos definido. Então, a princípio, seria isso aí a minha primeira impressão para a gente começar o nosso debate, a nossa conversa.
Obrigada, professor Edson. Obrigada, professor Fabiano, também. Dizer que eu também estava lá, né? Eu fui, né, fazer a camiseta também. Mas essa, né, assim, a impressão que eu tive, depois a gente pode até voltar depois do intervalo a falar sobre isso, porque tinha muita coisa improvisada, né? Dava a impressão que era algo improvisado, que não havia certeza para absolutamente nada, né? Comentaram sobre PDE, conversaram sobre possibilidade de reajuste salarial, sobre alguns programas, né, alguns aplicativos, mas tudo isso muito incipiente, né, não se tinha certeza sobre absolutamente nada, né. Nós vamos voltar, então, né, nós vamos para o intervalo daqui a pouco, né, daqui a um minutinho, e aí na volta eu gostaria que a gente retomasse a questão da matriz curricular, né, talvez da importância de nós termos, né, assim, já definida, né, a matriz curricular, e a gente falar também um pouco de como foi, né, assim, a dinâmica aconteceu no primeiro dia, como foi no segundo dia, as oficinas, até para quem está em casa, né, para quem vai para o evento, ter uma noção da dinâmica e das metodologias que foram utilizadas, tá? Então, nós vamos para o intervalo agora e nós retornamos daqui a pouco.
Você está ouvindo o Coletivo Humanidades.